E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, nesta manhã, aqui pela Rádio USP. Vamos para o seguinte assunto, a gente vai falar um pouquinho sobre o impacto da pandemia, da quarentena nas atividades, especificamente do agronegócio. Bom, a gente sabe que esse ano, 2020, atípico, tem colocado a sociedade mundial diante de muitas incertezas. Principal medida de enfrentamento da pandemia é a restrição de circulação de pessoas e mercadorias, né? A quarentena. E isso vem dificultando ou trazendo um limite para as atividades econômicas e também as trocas comerciais, claro. E com isso, o volume total de comércio, tanto interno quanto externo, deve recuar este ano, segundo as projeções feitas pelos especialistas. Aqui no Brasil, a exceção, uma feliz exceção, tem sido o setor agropecuário, né, que tem mantido um bom desempenho até aqui. A gente vai explicar melhor como tem acontecido o crescimento da produção, das exportações, exatamente em que área. E eu vou conversar sobre este assunto agora, aqui no jornal, com a professora Andrea Adami. Professora da Esalq, que é a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP, e ela é pesquisadora do CEPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da escola. Tudo bem, professora Andrea? Bom dia, como vai?
Bom dia, um bom dia a todos, graças a Deus, tudo caminhando bem aqui no isolamento, trabalhando, tentando manter o ritmo mesmo, estando isolado, né?
Exatamente. E a gente tentando trazer tudo que vocês estão produzindo para o ouvinte, né? Que é a nossa missão. Vamos falar um pouquinho dessa que é uma grata surpresa até o momento, que é o setor agropecuário do Brasil. Sempre teve bom desempenho e está conseguindo manter esse desempenho, professora Andrea, também neste ano bastante complicado, né? Para outras áreas. Qual seria a principal, algumas das principais, alguns dos principais fatores responsáveis por esse desempenho até aqui?
Bom, em primeiro lugar, é a produção, né? Esse ano a gente vai ter um recorde de produção, os relatórios do governo já indicam que a gente vai ter o maior valor bruto de produção dos últimos 31 anos, boa safra de grãos, também boa safra de cana, né, café e algodão. Então, o setor agropecuário está produzindo, apesar da gente ter tido aqui alguns problemas pontuais com o clima, mas, no geral, a perspectiva é que a safra seja mais uma safra recorde, né? Então, a gente, uma boa produção, volume para atender o mercado doméstico e também para exportar.
Quanto disso, só para o ouvinte entender o tamanho que é esse mundo do agronegócio, a produção do agronegócio, né? Qual é o volume de produção? Pode ser em valores ou em produtos? Só para a gente comparar e o que foi o ano passado isso e tem sido até agora, nesse ano de 2020.
Em termos de toneladas de todas as culturas, eu não tenho esse valor agora em mãos. Mas soja, por exemplo, vai ser mais 120, deve ficar ali perto de 120 milhões de toneladas.
É realmente uma produção de fôlego, né? Tem sido assim nos últimos anos. Agora, você disse abastecendo tanto o mercado interno quanto o mercado externo, é isso? A gente tem conseguido manter nestes dois aspectos.
Isso. Então, vamos começar de janeiro até abril, né, que nós já fechamos os dados. Então, janeiro e fevereiro, como a pandemia estava mais agravada na China, né, que é o nosso principal parceiro comercial, eles tiveram problemas logísticos, atrasos no descarregamento das cargas nos portos, isso afetou um pouco a gente, os volumes ficaram um pouco abaixo. Mas a partir de março, quando eles conseguem controlar a doença lá, já volta a recuperar, e abril foi um volume muito acima do que tinha sido abril do ano passado, né? Com isso, no quadrimestre, se a gente considerar de janeiro até abril, comparativamente com o ano anterior, a gente teve um crescimento de 6% no total, né, de tudo que a gente exportou. E em dólares, o que a gente recebeu em dólares foi mais de 10 bi, né? Foi o maior valor aí nos últimos quadrimestres da série histórica, né?
Qual é a perspectiva? A gente já pode, vocês fazem uma perspectiva para os próximos, para o próximo mês, para os próximos 2 meses. Como é que vocês estão encarando os próximos meses como resposta a esse ano aí de redução de atividades?
Eu ainda não tenho os dados, mas o que a gente percebe acompanhando as medidas e o noticiário que os agentes têm divulgado, né, até em termos de contratos, é que maio deve ser um mês também bom. A China, por exemplo, depois de passar por todo esse período difícil, eles devem recompor estoques, então eles vêm com uma demanda forte, né, para esse ano. O Brasil, tendo disponibilidade de produtos, é um parceiro preferencial. Então, eu acredito que a gente não vai ter... Em 2020, a gente vai ter espaço, sim, para continuar crescendo por conta dessa necessidade que não só a China, mas agora a Europa também, que é um parceiro importante, que também, flexibilizando, já reabrindo a economia, deve voltar a comprar com mais normalidade. E a tendência sempre em momentos de crise é os países garantirem ao máximo o abastecimento, recompor os estoques para que não falte alimento para a sua população, né? Então, acredito que 2020 deve ser um ano ainda com a demanda firme para o Brasil. E daí, como nós estamos um pouco atrás na contenção da doença, alguma preocupação a gente precisa ter, e a gente vê que os agentes de mercado já têm trabalhado um pouco com isso. A questão, porque agora, como aumenta o número de casos, mais pessoas ficando doentes, as fábricas às vezes precisam parar, porque esses funcionários vão ficar afastados. Isso tem sido um grande problema nos Estados Unidos, que a gente viu, e também um pouco no Brasil, né? A gente vê notícias aí de frigoríficos no sul do país, também no Mato Grosso, tendo que reduzir equipes ou até fechar por alguns dias por conta do agravamento, do alastramento da doença, né? Os funcionários ficando doentes têm que ser afastados, e aí eles precisam seguir esses protocolos sanitários. Por enquanto, nada que tenha afetado o abastecimento, né? Então, os gestores das empresas, o governo, né, através do MAPA, tem trabalhado firme para que isso não prejudique a produção no final do processo, né? Eu acredito que se o Brasil, né, conseguir manter os portos funcionando, manter a indústria funcionando, não vai faltar produto no campo para a gente estar atendendo essa demanda que ainda está firme.
Que bom, né? Pelo menos uma boa notícia. Em relação ao abastecimento, tudo tranquilo, e assim deve continuar sendo. Um outro lado, que é a questão também dos preços. Vamos falar um pouquinho de mercado. De alguma maneira, houve redução de preços? Houve algum tipo de interferência na valorização, no preço, na precificação, em função da taxa de câmbio, professora Andréa?
Então, a taxa de câmbio, o real se desvalorizou bastante nesse começo do ano e com mais força em março e abril. Para quem vende para o exterior, é bom, porque ele vai receber em dólar. E quando ele for trocar esse dólar por real, ele vai receber mais reais na venda desse produto. E quem compra da gente também, então, vai converter de reais para dólar. Então, a gente ganha, o que em economia a gente fala, ganha competitividade quando a nossa moeda fica mais fraca. Teve um pouco de efeito sobre os grãos, com certeza, porque o preço em dólar, ele caiu um pouco, mas ele acabou subindo aqui no Brasil em reais, justamente por conta da desvalorização cambial, né? E isso é muito bom para quem vende. Então, os produtores brasileiros estão vivendo um momento que, apesar da pandemia, você tem produto disponível, então muitas regiões com boa produtividade podendo receber um preço mais elevado. Então, mais produto e mais preço. Isso faz com que a receita da venda desses produtos cresça. E isso que é contabilizado, né, nessa medida de valor bruto da produção que é divulgada pelo Ministério da Agricultura, né? que divulgou aí que vai ser o maior esse ano dos últimos 31 anos, né?
De toda essa análise que você nos apresentou até agora, portanto, parece que a situação toda está sob controle, sem maior impacto, com produção permanente. Há algum ponto de preocupação em relação aos próximos meses? Talvez se essa pandemia, demorar um pouco mais, essas medidas de restrição, enfim, há alguma, nesse cenário, há algum ponto de preocupação?
É como eu falei, a maior preocupação é você manter o sistema, a indústria, né? Não só no campo. O campo a gente vê que produziu, então a indústria também tem que tá produzindo, e a gente tem que ter a logística funcionando para chegar no porto e do porto chegar nos nossos clientes. Então é todo esse esforço de manter agora a indústria funcionando, conseguindo dar conta de entregar esses volumes e que a logística esteja operando sem maiores problemas, mesmo sabendo que a gente pode ter redução no número de funcionários por conta de alguns estarem doentes, né?
Muito bem, vamos continuar acompanhando esse cenário até o momento, né, bastante positivo do agronegócio nesta nossa economia que está muito afetada, né, professor André? Quer dizer, o agronegócio ele está realmente isolado, apesar dos algumas áreas do setor industrial continuarem funcionando, boa parte teve um impacto enorme, né? Então, sem dúvida, é uma grande notícia o agronegócio do país.
Ah, com certeza. Esse ano o agronegócio vai ser o setor que vai trazer um resultado positivo, né? Quando a gente desagrega o PIB, um dos setores que vai gerar crescimento vai ser o agro, né? Agropecuário. Mas por conta da crise, por conta de estarmos todos em casa ou reduzindo, né, o trabalho ou não podendo trabalhar, isso com certeza vai gerar uma redução aí no dado do trimestre do PIB do Brasil, PIB geral, agora não pensando só em agropecuária, já mostra uma queda de quase 30%, em torno de 30% do consumo das famílias, porque a gente não está trabalhando, a gente está com menos renda e aí a gente vai consumir menos, né? Então, esse ano realmente vai ser um ano difícil, mas eu acredito que a gente tem que continuar trabalhando e tentar amenizar ao máximo esses efeitos, cada um de nós, né, dentro do setor que atuamos, dentro, da nossa região, não deixar de consumir daqueles pequeno, do pequeno comércio que está próximo da gente, os nossos colaboradores que estão nos ajudando. Então, tentar fazer com que a economia continue, esse fluxo, né, de renda, de dinheiro, continue girando para que a economia sofra o mínimo possível, né?
Eu quero agradecer muitíssimo a participação da professora Andréia Adami, professora da Esalq, pesquisadora do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. Muito obrigada pelos esclarecimentos sobre o assunto.
Eu que agradeço, tenham todos um bom dia, uma boa semana. Se cuidem, quem puder, fique em casa, use máscaras, vamos lavar as mãos. A gente já está ali do meio para o fim, né? Em breve a gente vai voltar um pouco, começar a voltar um pouquinho, aos poucos, à normalidade, né?
Muito obrigada, professora.
Eu que agradeço.